Fala, Coquiris e Coroques! Está começando mais um CoquiriCast. Aqui somos nós, Babi, Cris e
Oi.
João Felipe.
Hello.
Hoje, infelizmente, o Marcelo não está com a gente. Mas
nem a Carol.
Nem a Carol, exatamente. Um abraço aí para vocês. E, gente, a gente veio hoje aqui, né?
Freestyle.
Comentar freestyle. Aí sobre, exatamente, sobre a C3. Mas antes da gente entrar nesse assunto, vou só ler aqui rapidinho o e-mail que a gente recebeu do Eduardo sobre o nosso episódio sobre o Izonai.
Eduardo é o comentarista, né? Tipo,
é.
Nosso correspondente internacional, Eduardo. É com você, Eduardo.
É. Ah, e antes da gente entrar nas mensagens também, eu tô falando muito, né? Mas eu queria muito pedir, assim, um feedback da galera do que eles acharam do nosso jogo de RPG. Foi um conteúdo diferente, né? Eu sei que foi só um primeiro episódio, mas queria saber, assim, de quem só ouviu no Spotify, né, nas plataformas de podcast, como foi a experiência de só ouvir, quem viu, o que achou, o que você acha que a gente pode melhorar.
É. Manda pra gente aí, Eduardo.
Tipo isso. Mas vamos lá pro e-mail do Dudu. Dudu falou o seguinte: bom dia, gente. Esse episódio me mostrou o quanto eu não ligo pra ler papel jogado no mapa, porque eu só fui descobrir que Zonai era um povo ano passado ouvindo teorias. Eu nunca leio essas coisas, tipo Diário da Zelda, esses negócios assim, cara, eu nunca leio. Não sou a pessoa de ficar lendo muito diálogo aleatório ou pensando demais sobre uma estátua jogada na floresta. Mas que bom que tem gente que faz esse trabalho por mim. Tipo, gente. Acho que as teorias de vocês fazem bastante sentido, em especial a que conecta os povos do Twilight ao Zonai e ao Chica, né? Foi João aí que puxou essa teoria. Bem maneiro. No início do tempo, todo mundo devia ser Skyloftiano. E quando na Terra foram se separando e trocando aspectos das culturas, por isso essas semelhanças, né? Então, quis dizer aí, né, que na época do Skyward Sword, era meio que todo mundo um povo, né, e conforme foi, eles foram, né, cada um pro seu canto, foi se juntando, né, se formando essas novas raças, enfim. É por isso que eles são tão parecidos ao mesmo tempo, né. Queria corrigir uma coisa que foi falada no cast. Se não me engano, o Marcel tentando desmentir a possibilidade de que os Zonai sumiram na calamidade de 10 mil anos atrás, diz que no livro consta que a tribo sumiu há milhares de anos atrás. Logo, seria mais de 10 mil anos. Porém, milhar é um conjunto de mil coisas. Logo, se for mais de mil, já podemos estar falando como milhar, né? Então, ele está falando aqui que pode ter sido 5 mil, 10 mil, até mais do que isso. Porque só falam alguns milhares de anos, né? De qualquer forma, o episódio foi muito legal e bem informativo. Parabéns pela pesquisa. Quanto a isso, é possível perceber que muitos dos casts de vocês são bem informativos. Seria legal algo mais na loucura, tipo um cast dos piores jogos da série. Cada um faz um ranking pessoal.
Eu ia falar assim, tipo agora, a gente fazendo assim.
A gente tá no freestyle aqui hoje. Cada um faz um ranking pessoal e no final é eleito top 5 piores jogos. Tem que ter discussão no cast alguma hora. Olha isso, olha Eduardo Briguem.
Alexandre do A Viagem.
Ele tá igual aquele meme dos Simpsons, tá ligado? Que tem uma galera em volta de dois macacos segurando faca, brigando.
Pode crer.
Que a gente se mate, gente.
Exatamente. Bom, Alexandre do A Viagem, aquela carinha de isso, Briguem.
Briguem. Ele quer fogo no parquinho e é isso aí. Valeu aí, Eduardo, eu acho, né? Valeu.
Vamos chamar ele, pra gente discutir com ele.
Ah,
imagina.
Então vem, você quer brigar, então vem. Então beleza, valeu.
Sobre o que ele falou, eu acho que o Marcel tava certo, porque acabou que ele discordou e concordou com o Marcel, né? Ele falou, porque...
ele fez um adendo.
É porque realmente faz sentido que os Zonais tenham desaparecido com...
Mas eu acho que, assim... dentro das informações que a gente tinha, né, naquela situação, A única situação que se encaixava em, no quesito milhares de anos era especificamente aquela dos 10 mil anos atrás e tal, não sei o quê. É. Porque não tinha nada na história que falasse de, tipo, sei lá, 2 mil anos atrás teve fulano que fez alguma coisa. Não, né? Só os 10 mil. Mas, de fato, pode ser que a gente esteja completamente errado também, né?
Pode ser. Vai saber. É, as únicas noções de tempo que a gente tem com Breath of the Wild são 100 anos antes, né, que foi quando toda a guerra começou, e 10 mil anos. Realmente, assim, eles não falam, não que, pelo menos não que eu me lembre, assim, de algum período específico que tenha sido, né, a milhares de anos atrás. Quando eles falam milhares de anos, eles sempre estão falando 10 mil. Mas vai saber, né?
Pode ser algo até pré-Skyward Sword, já pensou?
Pois é.
Vai saber. É, o povo adora lá. É até aquela teoria que a gente falou, né? O Zonai lá, agora, adorando o dragão. Enfim.
Agora, já entrando já no assunto desse episódio, agora com esse lance de ter montanhas flutuantes, por que não encaixar umas teorias aí de Skyward Sword?
Inclusive, eu já vi uma galera teorizando, tem umas coisas aí que encaixam, fazem bastante sentido. Tem outras que são um pouco mais viajadas, mas que ainda assim são válidas. Mas a gente vai falar disso aí na frente.
Pois é.
Então vamos lá, vamos pro nosso assunto principal.
Mas antes agradeço ao Eduardo.
Agradeci, obrigada, Eduardo. Obrigado. Vem brigar com a gente.
Valeu, Eduardo.
Foi muito engraçado quando a E3 estava para começar, porque estava a gente, né, no nosso grupinho, eu, Cris, João e Marcel. A gente estava ali, né, e o Marcel perguntou, e aí, gente, o que vocês estão esperando aí da E3? E todo mundo respondeu, pô, expectativa muito baixa.
Tudo menos Zelda.
Pode até postar no Instagram isso aí depois, pra galera ver.
Mentira.
Tudo menos... Menos ainda, Metroid.
Nossa! Ai.
Cara, eu morri. Esse e voltei.
Print bonito, A gente testemunhou a morte do João. E ele ressuscitou.
Live.
Umas três vezes, pelo menos.
Aqueles vídeos do pessoal, tipo, naquele brinquedo, aquele parque lá em Orlando. Pra começar a passar mal, aí desmaia.
Apaga e volta gritando já.
O João era assim no chat. Cara, mas foi muito engraçado, porque tá todo mundo zero expectativa, todo mundo de saco cheio, assim, vendo, ah, tá bom, vamos lá ver, Mario Golf, maneiro.
É, daí mostrou o Skyward Sword, aí ficou tipo, ah, legal, olha aí.
Não, antes disso teve o Metroid, que realmente...
Foi legal.
Eu fiquei realmente preocupada, assim, tava quase ligando pra Carol pra chamar uma ambulância.
Em minha defesa, cara, se eu não me engano, são 15 anos esperando esse jogo especificamente.
Caraca. Eles falaram de 19?
Não, 19 anos. Que não,
19 anos, se eu não me engano, foi o momento em que. Eu posso estar falando besteira, mas porque eu não me atentei a isso. Mas eu acho que os 19 anos são o tempo em que a galera descobriu sobre esse jogo. Talvez o desenvolvimento tenha começado um pouco depois, e aí por isso eles falam de 15 anos, né? Eles falaram que não tinha como fazer na época, se não me engano o jogo ia sair pro DS, uma parada dessa, e aí a visão que eles tinham pro jogo não tinha como transferir pro DS, então eles foram, né, adiando.
Não era um jogo que era em primeira pessoa?
Não, esse aí é o Metroid Prime.
Esse rolou mesmo.
Ele rolou, teve o Metroid Prime, o que até assim, pra mim também não faz muito sentido, porque saiu um Metroid Prime pro Nintendo DS na época, que era o Hunters, eu acho, um negócio desse. E era um jogo até, tipo, ele forçava bem o sistema do DS, né? Ele explorava bastante a tecnologia do touch e tal. E aí o Metroid Dread, ele apareceu pela primeira vez, se eu não me engano, no Metroid Prime, em um texto de uma parada que tu acha, né? Tipo um documento desse do Zelda que a gente vê. E aí falando, tipo... O projeto Metroid Prime está chegando perto da sua conclusão, uma parada dessa. E é só isso. E aí, desde então, a galera fica, pô, Metroid Dread, achando que seria um novo jogo. E realmente é um novo jogo. Né?
Aí então eles confirmaram.
É. Que é, e aí é isso, cara. A galera tava esperando esse jogo há muitos anos, cara. E foi assim, foi um presente, de verdade.
Nossa, você imagina, tipo, a pessoa que tem 30 hoje, com 15 anos.
É, exatamente. Lá com 15 anos a galera, pô, ano que vem vai sair o Metroid Dread.
Caralho, mais demorado que o The Last Guardian.
Nossa, é tipo aí. Assim, pra vocês que estão ouvindo a gente, que eu imagino que vocês gostem de Zelda, né, pra estar ouvindo um podcast sobre isso, pro João, tipo, é como se a gente tivesse ficado 19 anos sem Zelda, e agora lançaram um, então, tipo... Vocês que gostam de Metroid com certeza estão sentindo na pele, mas pros fãs de Zelda entenderem bem, assim, esse é o sentimento.
É tipo isso, cara. O Metroid, ele é uma das franquias que eu mais amo, assim, junto com o Zelda ali, junto com o Mega Man. Então, e é uma das franquias que eu menos tive jogos pra jogar, né? Tipo, tem, perto de Zelda, que tem... zilhões de Zelda, Mega Man, tem zilhões de Mega Man pra jogar. No Metroid eu tinha, tipo... os jogos da franquia principal são 5 agora com Dread. Aí tem o Metroid Prime 2 e 3. Agora vai vir o 4. Então, tipo, vocês já veem que é muito diferente, muito distante das outras franquias.
Sim, imagina. Exatamente. Pois é, aí começou, né? Vamos agora pra última parte, não sei o quê. Aí eu, tá, beleza, vamos falar de Zelda, lógico, mas vamos falar, tipo, de...
De Monster Hyrule Warriors, Skyward Sword. Ah, foi o Hyrule Warriors primeiro, né?
A Zelda, né? Na motoca.
O Link com arma de...
Num Guardião.
Caraca, isso foi muito louco.
E parece que você pode controlar um Guardian agora também, é um dos personagens.
É, deu a entender isso, né? Que vai aparecer um Guardian pra tu usar lá.
Nossa, muito maneiro. Mas é assim, coisa que a gente já tava esperando, né? Uma expansão pro Hyrule Warriors. Então, assim, foi só um a mais, né?
Já tinham anunciado, né? Na verdade.
A gente só viu um pouquinho.
Só mostraram
mais.
Agora.
Exatamente. Cara, pra quem não jogou ainda o Hyrule Warriors, todos os personagens possíveis imaginários você pode jogar lá, sei lá, tipo. O galo da Kakariko Village, tu joga com ele, tipo isso.
Não, mentira.
Não, tô exagerando, é quase isso.
Acredita não, gente.
Mas eu tô falando sério, é quase isso mesmo.
Não, mas é bem variado mesmo.
É bem variado, bem maneiro. Mas, assim, aí até apareceu aquele... como é que eles chamaram? Aquela coleção de 3 jogos antigos de Zelda, aquela coletânea.
Ah, o Game Watch.
Game Watch, exatamente. Achei maneirinho e tal, pô, legal, maneiro, assim.
Reloginho.
É
mais pra quem quer colecionar, né?
Eles não fazem muito, já é um negócio que eles lançaram muito tempo atrás, acho que nos anos 80,
sim.
Eles lançaram
Era tipo o primeiro minigame deles.
É, pois é, e aí ficou, tipo, muito raro hoje em dia quem tem, é realmente colecionador maluco, assim, e é muito caro, então... A galera tá esperando que, quando eles lançarem, não vou lançar também em grande quantidade.
Geralmente galera, é uma edição limitada, né?
Comprem e deixa lá no armário, guarda
na caixa, não tira da
daqui
caixa.
Daqui a 50 anos.
Inclusive,
vocês
falando
estão
em
carricos.
comprar, a edição de colecionador do Metroid Dread já tá esgotada aí. Queria parabenizar quem conseguiu.
Caraca.
Povo muito rápido, cara. Que
muito
isso? Rápido.
No mesmo dia, cara, já tava esgotado.
Nossa senhora. E aí apareceu o Eiji...
Aonuma.
Aonuma, é isso?
Chama de Aonuma, grande Aonuma.
Ah, aparece o Numinha lá, nosso parceiro.
Aonuma sangue.
Grande Numinha. E falando, gente, estamos, né, desenvolvendo ainda, Breath of the Wild, não sei o quê. E falou que tinha alguma coisa pra mostrar. E aí, cara, aí a gente explodiu no chat, o chat explodiu, e eu não queria mais falar com ninguém, porque eu fui só ver o negócio, não vi o que a galera tava falando, mas às vezes só tava nos comentários lá e, caraca, mostraram não só um trailer pra gente, um trailer novo, com, nossa, várias imagens muito maneiras que a gente vai comentar aqui, mas como também deram pelo menos um ano de lançamento, né, a gente não tem data ainda, mas pelo menos...
Que pra mim, sinceramente, assim... Se eles levarem o tempo que eles quiserem levar pra entregar um jogo bom, pra mim tá de boa, saca?
Nossa,
e eles pelo menos foram sinceros, né? Falaram que o jogo vai sair. Eles estão. Eles falaram aiming, né? Eles estão mirando em 2022. Pode ser que seja depois, né? Também. Mas foram, pelo menos eles foram claros com relação a isso. Agora, o que a Babi tava falando lá, né, dos momentos que mostrou o Hyrule Warriors e tal, começa com aquela decepção, né, porque a gente tava esperando, pô, legal, vai falar de Zelda, vai mostrar a gente sabia que ia ter alguma coisa de Zelda, não sabia o quê. E aí quando aparece o Hyrule Warriors, instantaneamente tem aquela decepção breve.
Ah, não!
Fica assim, cara, não é possível que seja só isso.
Não, te cortando rapidinho, quando o cara foi anunciar que, tipo, a gente tá entrando agora na última sessão, ele falou assim, ele falou alguma coisa do tipo, a gente vai entrar agora na última, no último anúncio. Announcement, né, no último anúncio do dia e tal, e aí o João falou, putz, Hyrule Warriors, caraca, vai acabar assim, não sei o quê. Mas continua aí, mano.
É, exatamente, eu fiquei, tipo, instantaneamente eu falei, cara, não é possível que eles vão, a última coisa do Direct vai ser o anúncio do DLC do Hyrule Warriors. Aí chega o momento lá que ele puxa o Game Watch do bolso. Aliás, aí depois ele mostra o Skyward Sword, né? Se eu não me engano.
Acho que sim,
E aí depois ele puxa o Game Watch. E ele começa a falar, pô, então é edição de aniversário, né? E tal, tem 3 joguinhos. Aí eu falei, 3 joguinhos, beleza. Então, provavelmente eles vão anunciar a coletânea aí que a gente tava esperando, né?
É.
Eu falei, pô, então já puxa, aproveita o gancho aí, vai, beleza. Terminou, vai. E aí no final ele fala, pô, então, agora, né, Breath of the Wild já tá em desenvolvimento há não sei quanto tempo, eu até esqueci a quantidade de tempo que tá, tem, sei lá, três anos
por aí.
É, e agora a gente vai mostrar, e eu falei, caracolhês.
Eu fiquei arrepiada do início ao fim vendo o trailer.
A gente podia fazer tipo um... de cabelo solto, gente, que é aquilo?
A gente podia fazer um breakdown aqui, assistindo, e a gente vai falando mais ou menos o que acontece. A gente vai discutindo de acordo com o trailer.
Uhum.
Por exemplo, começa. O trailer começa com a Malice, né? Tipo, aquela fumaça
a
vermelha.
A calamidade.
Mostra um flashback, alguma coisa assim, parece um momento que.
Mostra um flash do Link, né? Sendo atacado por essa mesma calamidade, né? Que a gente vê um pouco no primeiro trailer. Que a gente vê aquela energia azul que tá segurando o Ganondorf indo pra mão dele, né?
Isso.
Uhum.
E aparece depois outros flashes do Ganondorf, né?
Ganondorf caveirinha.
E aparece a Zelda caindo. Isso é uma coisa importante, porque até então parecia que a gente ia ver o jogo se desenvolvendo com o Link com a Zelda, mas pelo visto não.
Passou essa impressão, né, no primeiro anúncio do jogo.
Até foi se discutido se poderia ser um jogo cooperativo com a Zelda e tal.
O que seria muito bom, mas...
Seria muito legal. É. Mas aí parece de novo que agora o Link vai ter que salvar a Zelda. Mais uma vez.
Até porque isso, o que acontece no primeiro trailer e o que acontece nessas primeiras cenas, são o começo do jogo. Porque o Link já, em todas as cenas, ele tá com um bracinho mecânico, né? Que a gente vai comentar mais aqui. Aquele bracinho, sei lá, diferente. E... ele fica com esse braço justamente porque a mãozinha que tá segurando o Ganondorf entra, né, na mão dele. Parece que tá salvando
Parece, pelo menos.
Não, então, no primeiro trailer aparece a energia azul entrando no braço dele, assim, rapidinho. E no segundo trailer...
Mostra vermelho.
Na primeira vez que aparece... Que aparece só, tipo, um segundo, assim, piscando. Aparece a calamidade na mão do Link. E mais pra frente, no trailer, aparece a mão dele, tipo, igualzinha a mão que tá segurando o Ganondorf. A mão dele tá azul, com aqueles negócios dourados, assim, em volta. Então isso é no começo do jogo. Se tudo isso tá acontecendo no começo do jogo, a Zelda muito provavelmente vai ficar presa no começo do jogo. E a gente realmente não vai conseguir, né? Não vai ser isso que a gente tava esperando.
É um pouco confuso, porque primeiro mostra a calamidade, depois mostra a mãozinha azul esverdeada lá. Aí não dá pra saber se a mão dele é uma maldição, uma coisa ruim, uma coisa boa.
Eu acho uma coisa boa.
É, mas nesse flash que aparece aí, aparece ele tipo com um dor, como se fosse a mão dele.
Não, então, o que eu acho que acontece é isso. Eu acho que a calamidade tá, tipo, pegando o braço dele e a mãozinha que tá segurando o Ganondorf solta o Ganondorf pra salvar ele, entendeu?
Eu acho. E aí, talvez, a partir disso, o Ganondorf, que antes estava preso, se liberta, né?
É.
Talvez, e aí a Melis vai pra ele, não sei. Enfim.
Pode ser, mas tem um negócio também que só pra gente continuar aqui no trailer, logo depois disso tem esse flash, né? Como se tivesse entrando em outro mundo, né? Uhum. E aparece ele caindo do céu, aí já com uma roupa totalmente diferente, né? E essa roupa é importante a gente falar.
Uhum. Porque... Não, além dessa roupa, essa pose dele, porque é igualzinho ele caindo, né?
É idêntico. Isso é claramente
uma ilusão.
Skyward Sword.
Exatamente.
Todinho.
Nossa, quando eu olhei, eu até fiquei confusa com essa cena. Eu falei assim, peraí, será que eles vão mostrar alguma coisa do Skyward Sword? Porque eles vão relançar e tal. Mas eu, tipo, um segundo, assim, minha cabeça bugou, sabe? Uhum. E eu falei, cara, que isso? O Breath of the Wild 2 ou é Skyward Sword?
E essa roupa é engraçada, porque parece que ela é metade uma túnica verde, né? É. E aí a outra metade é um getálido, assim, muito louco. Ele usa uma espécie de uma sandália, uma espécie de um pelo na
lembra muito,
pele.
Lembra muito os trajes
do Barba.
Não, mas grego, também lembra. Da Grécia mesmo.
Sim, lembrou, mas ao mesmo tempo lembrou muito.
É aquela sapatilha de gladiador.
Tem muito motif Zonai nisso aí.
Mas não é gladiador. Se você olhar direito, é uma pele que ele colocou de balde. Aquela armadura dos bárbaros lá do Zonai. Também tem essa.
Ah, sim, é verdade. Eu tô vendo aqui de perto.
Aqui, ó.
É. E a gente vê que esse bracinho dele vai até embaixo, assim. Parece que vai até mais ou menos a região do peito, né? Dele, exatamente. Uhum.
Tem outra coisa, debaixo perto do sovaco dele, parece ter umas manchas que
então
me lembram.
É isso.
Então essas manchas me lembraram muito também aquelas marcas tribais da armadura do Zonai.
Do Zonai e do Twilight também,
do
me
Twilight
lembrou.
Também, é. E aí tem um detalhe aqui que eu percebi, que ele usa, parte do trailer, ele usa uma armadura, que é uma armadura que tem o símbolo do Chica, né? Que é aquele olhinho chorando, né? Olhinho com...
O escudo.
O escudo, desculpa. Esse escudo tem um olho e aí embaixo tem umas marcas que lembra mais ou menos aquele desenho antigo que a gente via no Ocarina of Time, que tem uma lágrima. Não tem isso? Tem, né?
Parece ser um outro desenho.
Um outro desenho, mas...
É parecido, mas é um outro desenho. Talvez
claramente
seja...
é o símbolo Chica, só que...
De mais envolvido.
Outra...
Parece muito pra mim o que a gente comentou muito no episódio sobre o Zonai, dessa mistura do Zonai com o Chica, né? Ver esse olho dessa forma, assim, que a gente reconhece como Chica, mas tão diferente, parece muito, assim, pra mim, essa junção dos dois povos.
Ele lembra, assim, se você parar pra analisar, a parte de baixo do olho, eu não tô falando da parte que tem os cílios, né, mas se você olhar, ele lembra um pouco engrenagem, né, tem um motifzinho assim, e ele parece como se ele fosse um olho Chica, antigo, né, velho.
Uma outra era do Chica, né?
Uma tipo outra isso. Época.
Isso.
Mas o importante é que logo em seguida mostra um pouco do gameplay e tem essa cena que tem uma bola cheia de espinhos, né? De metal vindo na direção do Link. E o Link usa a mão dele. Agora ele não precisa mais do Chica Slate. A mão dele dá o poder pra ele de paralisar e parece que ele não sei voltar no tempo, que é o que eu entendi, né? Aquela bola, ela parece que ela tá voltando. Fica tudo preto e branco. Né?
E ela vai pra trás.
E ela vai pra trás. Ela volta pelo caminho onde ela passou. Então, acho
é
que
tipo
pode ser
a estasis, né? Do Breath
Exato.
Of the Wild.
Só que é um evoluído
ele
também.
É como se fosse um upgrade. Eu acho que seria muito interessante se eles, ao invés de simplesmente dar um poder que lembra ou que é parecido com os que a gente já conhece, que você pegasse os poderes iniciais, né, do outro jogo. E você fosse ganhando upgrades, né? Como se você estivesse pegando os itens dos jogos anteriores, lembra? que você uhum. tinha que ir pelas dungeons, você ia, ganhava, sei lá, o bumerangue, você ganhava o cetro que joga fogo, saca? Uhum. E aí é como se fossem os itens melhorados, né? Você Sim. vai ganhando update pro lance lá do bracinho.
E o que eu achei interessante disso é que se ele tá usando a mão pra usar esses poderes, será que essa mão tem tecnologia Chica? Ou então, será que a tecnologia Chica é justamente alguma coisa do Izonai, sabe? Tipo, alguma, sei lá, magia do Izonai que os Chica uhum. usaram, tipo, junto com eles pra justamente criar os guardiões e tudo, né?
Uhum. Eu acho que eles vão, como o jogo anterior não focava tanto nessa questão, eles tinham os Zonai, mas os Zonai eram tipo assim, um detalhe, né? Não tava tão descarado quanto o Chica, né, no jogo. No jogo a gente vê tudo, né? Você vê o Rob lá, você vê a tecnologia deles, você faz quests relacionados ao Chica e tudo mais, tem a Kakariko Village. Então, eu acredito que a chance, na verdade, de ser tudo isso, na verdade, ser Chica, né? Realmente, uhum. quase como se foram os Chicas que impediram o Ganondorf ali embaixo, né? Aprisionaram ele lá. E agora foi acontecer isso que a Babi falou, de ter da mãozinha ter que escolher entre salvar o Link ou liberar o Ganondorf. E aí preferiu escolher salvar o Link. Agora, ao mesmo tempo, ele tá com esse poder. Mais ou menos que nem o Link com o gorrinho, como é que é o nome do jogo?
Miniscap.
O do Miniscap. Eu acho que vai ser uma parada nesse sentido.
Será?
Sabe?
Tu tá achando que o braço vai ser tipo um companion pra ele?
Tipo,
nossa,
isso, mas
seria muito maneiro.
Pô, seria maneiro.
Eu não sei se o braço vai falar ou vai se interagir com ele. Mas
faria
nesse
sentido. Porque ele dá a entender que ele não é só um braço, né? Tipo, se o que a gente falou lá no começo for verdade, do braço ter protegido o Link, ele provavelmente é uma
consciência.
É um ser consciente, né? Tipo, tem que ser um espírito, talvez. Talvez seja um espírito de um herói antigo, né? Sim.
Talvez
e
essa
o que
mal
eu acho
seja.
Que puxa,
né,
um gancho pro que o Chris. Acho que ele vai querer falar aí depois, mas vamos lá. O que você ia falar, Babi?
Não, fala você primeiro, fala aí.
Eu tava pensando aqui, de repente, essa mão é a mão do guerreiro lá de 10 mil anos atrás.
É isso aí.
Que a gente vê, né, naqueles
história,
desenhos.
Né?
Exatamente, quando conta a história, né, de 10 mil anos atrás, aparece o herói lá enfrentando o Ganondorf, e depois disso o Ganondorf é selado e tal, não sei o quê.
Fala da coincidência,
então,
né?
A gente até fez um paralelo desse herói com a tribo Zonai, né? Porque ele parece
um
bárbaro.
Gente fez junto com a gente.
Exatamente.
Eu tinha ideia sozinho, mas depois eu vi na internet chamando de gente.
Pois é, tem muita gente. Gente, escuta lá o nosso episódio do Zonai, porque ficou muito maneiro. E a gente explica direitinho,
tem um monte
assim,
de coisa
esse paralelo.
Que encaixa agora, né?
Pô, ficou muito bom esse episódio. E esse herói que mostra, ele tá com uma capinha verde, que nem o Link tá nesse jogo novo, e com a mãozinha azul. Você vê que a mão dele é diferente. Uhum. Parece que a mão dele é realmente assim, não é pele.
Se fosse pele, seria vermelha igual
seria
a pele.
Seria vermelha,
dele.
Exatamente. A pele toda dele é vermelha, mas a mão é azul. Então mostra que a mão é alguma coisa especial. E a mão que segura o Ganondorf é azul. Então, tipo, pode ser que essa mão, né, que o herói tenha feito um sacrifício, alguma coisa, não sei, pra ficar prendendo o Ganondorf ali, junto com a Zelda que ficou 100 anos lá esperando o Link acordar, não sei o que, barará. A gente não sabe, né, o que aconteceu, é uma teoria.
Se não foi isso, é uma boa ideia aí, Nintendo, olha aí.
Pô,
jogando.
Explica muita coisa.
Não, mas,
e aí,
calma
justamente...
aí, Babi, você tá falando que o braço que ficou ali prendendo o Ganondorf seria, tipo, o braço do herói que viveu com a Zelda, não entendi.
Não, eu sei, eu fiz besteira.
Ah, tá, não, porque eu me confundi, eu falei, não, isso não daria pra
não,
acontecer.
Eu confundi, a calamidade que veio depois, 100 anos antes do Breath of the Wild, aí é o Link e a Zelda, beleza, que a gente conhece. 10 mil anos antes, seria esse guerreiro com uma outra, sei lá, Zelda, porque tem a Zelda no desenho também, né? E aí não sei se eles se juntaram os dois em um braço e formaram essa energia pra segurar o Ganondorf, né? Uhum. E aí agora nesse momento eles veem que o Link tá em perigo e resolvem salvar o Link. Enfim, não sei, a gente tá aqui, né,
Sim.
Conversando só com as poucas imagens que a gente tem, mas faz muito sentido isso e eu acho que seria muito maneiro. Sim. Tipo, esses dois links juntos, né? É como se fosse isso.
Uma coisa é certa que eu vou falar. A gente tá falando aqui desse poder do Link de fazer as coisas voltarem, né? O caminho uhum. de elas. Fazer um efeito replay, mais ou menos. É. Então tem muito disso de você voltar no tempo, pelo que parece. Uhum. Que já é uma coisa, é um clichê de Zelda voltar no tempo, né? Lógico.
Então tá, a gente tem esse poder. Tema.
Pois é, a gente tem esse poder de voltar no tempo. Aí tem logo depois, em seguida, ele matando um bicho com uma arma, parece uma manopla bizarra de dragão, né? Que ele bota na... Não sei se é uma espada, não sei se é uma luva gigante.
Parece um, sei lá, um bagulho de pedra, né? Na real.
É, parece um bagulho de pedra, né? E aí logo em seguida tem uma cena que tem uma gota que vai no sentido oposto, tipo, ela sobe em vez de ela cair. A animação dela é como se fosse ela caindo, né? Ela,
ao contrário.
Ela vai ao movimento contrário. E aí mostra, logo em seguida, o Link atravessando a parede, né, uma parede de pedra, e subindo numa plataforma.
Pelo que eu entendi disso, essa vai ser a maneira da gente acessar as montanhas que estão em cima, né, hoje.
Uhum.
As plataformas.
Flutuante, né?
Exatamente, que estão flutuando. E essa cabeça de dragão que aparece, é uma cabeça de dragão que o Link solta fogo, né, por essa cabeça de dragão. E me lembrou muito aquelas estátuas do Izonai, né? Que tem na floresta. Demais.
É, total. É bem, bem mexicano mesmo.
Uma versão miniatura das estátuas do Izonai.
É.
Muito.
Mas agora tem um negócio...
Assim, tudo... Desculpa.
Não, pode falar.
Tudo nesse trailer, pra mim, respira o Izonai, né? Tipo, desde as construções no céu que aparecem. Parece muito pouco, mas... A gente consegue ver que é uma coisa que não é muito avançada tecnologicamente, embora tenha os elementos ali mágicos, né? Tipo, as pedras que brilham e tal. Tem uma cena que aparece tipo um golem de pedra.
É bem no começo.
Ele é muito diferente de todos os inimigos que a gente já viu no Breath of the Wild.
É um golem com uma construção bokoblin, né, em cima.
Não,
tipo,
não. Eu tô falando do robozão verde, né?
Parece um sapo.
Sim,
ele se parece muito, se você pegar e comparar, com os robozinhos do Skyward Sword. Assim, ele tem alguns elementos, tipo a mãozinha flutuando. Você consegue ver que ele tem os olhos Chica no design dele, né?
Sim.
E se você... reparar bem, tem alguns pontos que eu até mandei isso no grupo quando a gente tava conversando, que tem a tal da espiral que a gente falou lá no episódio do Izonai, e assim, mais uma vez Chica e Izonai no mesmo pacote aí, então acho que tudo tá convergindo pra esse ponto, talvez a gente tenha alguma explicação, né, não sei. Agora, o que o Chris falou ali do acho que é Talos o nome, que é aquele golem de verdade mesmo, que é só literalmente pedra, ele levantando com a base de Bokoblin, cara, aquilo me deixou maluco enquanto a gente tava assistindo.
Achei muito irado.
E tem um detalhezinho, eu não sei se vocês estão com o vídeo aberto aí.
Uhum.
Eu tô com o vídeo aberto aqui, parado nesse momento específico.
Tem a pedra?
Ah. Além da... Óbvio, desse lance todo dos Bokoblins terem construído em cima do Talos e tal, vocês repararam mais alguma coisa diferente aí?
Percebi que os Bokoblins estão com um chifre gigante.
Chifre gigante? É uma coisa que não tinha antes.
É meio Moblin, meio Bokoblin.
Cara. Então, assim, mais uma coisa que me agradou muito nesse trailer foi a variedade de monstros, que era uma coisa que eu reclamava do último jogo, né? Que antes era tipo Bokoblin, Moblin, tinha os Stalfos, Talos, tinha até uma quantidade grande de inimigos, mas chega uma hora que começa a ficar repetitivo.
Ah.
E assim, esse chifre não. A primeiro momento não significa muita coisa, porque ele continua sendo um Bokoblin, né?
Uhum.
Mas dá a entender que eles pelo menos vão adicionar variedades nos monstros, né?
Sim.
A gente sabe que pelo menos vai ter esses
Bokoblins.
Não sei, talvez.
Agora, tem outro detalhe que eu achei legal, que é a pedra, né? Que é o ponto fraco do Talos, e ela tá coberta, né? Ela tá atrás de uma...
É, agora mais difícil.
É. Nossa, vai ser complicado matar esse bicho.
E aquele minhocão lá, que a gente falou do Link lutando com o lança-chamas na mão, mas ele tava lutando com um minhocão que não existia antes.
Tá, tá saindo da pedra, assim, é esquisito.
Muito estranho, não dá pra entender muito o que é esse inimigo.
É, eu gostei disso, porque eu vi que não é, tipo, nenhum dos Genos lá. É realmente um
verme na pedra.
É, parece um verme.
Agora, sobre a água que eu tava falando, aí já é a teoria da conspiração maluca, tá?
Ah, mas... o Eduardo vai gostar.
É. Seria que a água não é uma... Ela tem a mesma cor que essa energia aí, né?
Sim, não é água-água.
Meio esverdeado, né? Uma coisa... É, não é bem água-água. É, parece que é uma água com poder, digamos assim. E me lembrou... Aí já... Cara, isso é muita loucura minha, tá?
Ela tem a mesma cor do efeitinho que o Link causa quando ele sai da pedra, né?
É, exatamente a mesma cor. Eu tinha falado que a mãozinha talvez possa ser Chica. Uhum. E talvez esse poder aí da aguinha seja um poder dessa mão.
Sim, eu também acho.
Não, com certeza é. Tanto é quando ele tá levantando, a gente vê a mão dele acesa e ele com o braço pra cima, assim.
E aí eu tava falando mais cedo do lance do olho com a lágrima do olho. A conexão com o olho da lágrima do Chica. Será que essa aí é a lágrima do Chica? Olha aí. Bum, explosão de cabeça.
É, tem o lance também das torres no último jogo, quando você ativava uma torre, né? Tinha aquele lance da turururu, aí tem a gotinha descendo.
Também.
Aquilo lá é Chica também. E ela saía do olho, se não me engano, na base da pedra que saía a gotinha do olho.
É verdade. Bem lembrado.
Mas bom, é isso aí, tipo, braço Zonai, lágrima Chica.
Lágrima Chica.
Tudo junto.
Tudo junto, é.
Bom, logo em seguida tem a cena onde mostra parece que o castelo subindo, né, flutuando, e com a calamidade meio que empurrando, jogando a energia do mal em cima do castelo, o castelo se despedaçando inteiro. Né? Aí depois mostra já o castelo à distância, flutuando cheio de calamidade embaixo. Certo.
É, uma coisa que eu notei nesse trailer é que, assim, é óbvio, né, que todo mundo também deve ter percebido, pelo menos, talvez não pensado desse jeito, mas o jogo ele vai adicionar verticalidade, né, a gente vai conseguir ir pra Ilhas no Céu e tal, mas isso me faz pensar também que tem vários momentos, tanto no trailer de anúncio que a gente viu lá em, sei lá, 2019, eu acho, não sei, 2018... quanto no nesse trailer é que o jogo também mostra várias áreas cavernosas, né?
Sim.
Então talvez essa verticalidade ela não vá só pra cima, talvez tenha algumas áreas em que a gente vai precisar explorar uma parte subterrânea aí. A gente vê que tem um momento em que o Link tá olhando, nesse momento mesmo que ele sobe da gota pra uma ilha no céu, a gente vê o cenário de fundo, né? A gente vê o Hyrule de fundo. E dá pra ver que tem uns canyons, assim, muitos lugares como se fossem abismos ao longo do mapa, né?
É.
Então a topografia do jogo tá completamente diferente. Não é o mesmo mapa, né?
Eu não sei se exatamente... Parece diferente, mas ao mesmo tempo tem... aqueles cogumelos gigantes que tem no mapa. Então, não sei se é um mapa antigo alterado e realmente pedaços...
Pra mim, pareceu bastante isso.
É, como se...
Eles moldaram, né?
Parece um pouco quase como se eles tivessem literalmente tirado pedaços do chão
pra
e
subir.
Colocado como se subiram pra fazer as ilhas flutuantes.
Eu acho que assim como o castelo subiu, a calamidade que deve ter causado alguma coisa pra esses pedaços subirem também, porque... No Breath of the Wild não tem esses pedaços no céu, né? Então, então realmente não tem sentido, assim, sei lá. Eles podem usar qualquer coisa pra explicar, mas...
Agora, as árvores são todas douradas, né?
As árvores que estão no céu.
É, são todas douradas. E
eu não lembro se
também...
no Skyward Sword... Eu lembro que tinha árvore nas ilhas em Skyloft, mas... não lembro se tinha cor específica.
Detalhe que o Link, ele, quando ele atravessa esse chão, né, ele tá num lugar que tem uma espécie de um templo, um pedaço ali flutuando, e do lado tem uma espécie de um, como é que é o nome disso? Um pilarzinho com uma coisa, parece que vai ser ativada, né? Parece uma coisa que você tem que bater pra ativar, ligar.
É, que nem quando você ativava com o Chica's Leite.
É. Né? Vou te falar, essa pedra que você... É tipo um pedestal com uma pedra em cima?
Isso. É. Essa pedra é exatamente a mesma pedra desse golem que você falou aí.
Do golem, é isso que eu ia falar. É igualzinho.
É exatamente.
É a mesma pedra, só que na escala menor.
É.
É, talvez essas pedras elas tenham uma função importante, né? De, tipo, ativar esses mecanismos e ou fazer as ilhas flutuarem, né? É. Isso aí. Tem um detalhe que eu tô vendo agora, que logo no início do trailer, o Link, ele cai lá e tal, e aí aparece um shot dele correndo num gramado, tudo muito dourado, né? Na luz do sol e tal, e umas ilhas no céu. Só que esse lugar em que ele tá correndo já parece ser uma ilha no céu, saca? Não parece que ele tá no chão. É, tem todas as construções ali, as ruínas e tal, tem aquele arco que a gente vê no final do trailer, quando ele sobe do chão e tal.
É, com certeza.
É. As árvores amarelas, é.
Isso,
então, tipo, se isso for verdade, a noção de verticalidade desse jogo tá muito, muito ampla. Tá, tipo... É.
Tem alguns andares aí.
Muito.
Pois é, se der pra subir tudo isso aí vai ser incrível.
E tem uma coisa importante que a gente precisa mencionar aqui também, que é o seguinte: esse jogo, ele vai ser exclusivo do Switch, certo?
Uhum.
O primeiro Breath of the Wild, ele foi lançado simultaneamente pro Wii U e pro Switch. Então ele precisava ser um jogo com menos potência pra poder caber no Wii U, né? Pro Wii U aguentar o jogo. Então, pelo menos, assim, no trailer eu não consegui ver muita diferença gráfica ou de potência, mas talvez isso implique em um jogo mais bem trabalhado, mais bem detalhado, né? Ou pelo menos com mais conteúdo.
Ah.
É.
E na cena que a gente vê esse robozinho que você falou, esse robozinho Chica, né? É, atrás dele tem uma construção que parece esse templo, esses templos que tem no céu, né? Então não sei se de repente, eu tô viajando aqui, se de repente um desses ovinhos que você toca ativa o robozinho, não sei.
Uhum.
Mas aparece ele com um desses templos atrás.
É, esse templo, alguns deles são vazados. Mas outros, como esse nesse momento que ele atravessa o chão, você vê que é um templo que tem uma parede no fundo. E no fundo da parede tem uma espécie de um altar. Com alguma coisa ali, que não dá pra ver direito o que é. Uhum. Parece uma inscrição, um objeto, eu não sei, parece realmente que tem alguma coisa. E não dá pra ver direito o que é, mas pode ser que, talvez, tô chutando aqui, talvez esses lugares sejam as novas torres, seja a mesma, né, pra você abrir o mapa.
Pra você poder abrir o mapa, né, talvez.
É, teletransportar.
Até pela animação que ele faz quando o Link sobe, né? Que ele dá um panorama, assim, do landscape.
É. Ou foi feito, né? Essa animaçãozinha no
lógico.
Final.
E que eu achei muito legal também é que o João até comentou um pouco sobre isso. Essas plataformas, né, essas ilhas que tem no céu, elas realmente parecem ruínas, né?
Uhum.
E remete muito, assim, ao Izonai. Porque no Breath of the Wild, no primeiro... O único momento que eu me lembro, assim, que a gente vai pra uma plataforma teletransportada, né, pra uma plataforma no céu, é quando a gente luta com o Mas Koshia, né, com o monge lá, Chica, pra pegar a motinho, e é uma plataforma totalmente Chica, é o mesmo design das Divine Beasts, das Shrines, das torres. E essas plataformas que a gente vê aqui são de pedra, assim, né? São bem rústicas.
É. Sim. Bom, é isso.
É, e aí acaba o trailer com 2022.
Uhum.
Gente, ano que vem.
É, assim, a gente já tá na metade do ano, né? Então é só aguentar mais um pouquinho aí, ficar dentro de casa.
É isso aí, gente. Aguenta que tem Zelda ano que vem.
Nossa, nem fala.
Então é isso, galera.
Se tudo der certo, é ano que vem, né?
Ano que vem. Mais alguma coisa a adicionar?
É, vamos só aguardar aí a data certinha, né? Mas pelo menos já é um grande alívio ter imagens novas do jogo E essa, pelo menos esse ano aí, porque a gente tava, nossa, tava todo mundo muito nervoso aí, sem nada, nenhuma novidade, nada, zero. Então, pô, obrigada aí, Nintendo, por acalmar nossos corações. E é isso, gente. Manda aí pra gente.
Cara, antes da gente terminar, deixa eu só dropar um negócio aqui. Que eu li no Twitter. Tem um outro podcast gringo, né? Que os caras falam de zero e tal. E um dos hosts, ele comentou uma parada que talvez faça sentido. Eu, infelizmente, não vou lembrar o nome do podcast agora. É o Book of Mudora, eu acho.
Ah, tá. Uhum.
E ele tava comentando que já pensou se essa sequência do Breath of the Wild ela seja meio que uma conclusão pra timeline e, na real, ela vira ela serve como gancho pra um loop infinito onde a gente vai chegar no Skyward Sword.
Nossa, boa, isso seria
muito maneiro. Esse é aquele esquema do Dragon Ball, tá ligado? É a mesma coisa, que no final do Dragon Ball eles têm um como é que é, o velhinho, como é que é a história? Volta tudo, porque o Gohan é o velhinho, e aí nasce de novo o...
Mas isso é teoria ou isso é...
Não, é, o Dragon Ball GT, eu acho que é meio que isso. Volta a história toda. Enfim, eu não vou saber explicar, eu não sou também tão sabido
sobre... Tão fã de GT, de Dragon Ball.
Dragon Ball. Mas tem isso, né, uma espécie de volta pro começo.
Muito infinito.
Com isso eles poderiam, né, se livrar dessa timeline.
E começar
outras mais bem pensadas, né, realmente pensadas, na verdade.
Nossa, seria perfeito.
Perfeito. E também poderia dar essa liberdade pra eles criarem coisas que não tenham nada a ver com essas histórias. Ou então fazer spin-offs, né, enfim, que nem o Link's Awakening, por exemplo. Você pode criar histórias aí no meio do caminho, mas pelo menos dar uma concluída, né, nessa timeline aí que eles mesmo, né, resolveram fazer pra dar alguma explicação, e agora seria legal dar um fim a isso.
Uhum. Então é isso, né?
É isso, gente. Fala aí, vocês ficaram tão emocionados quanto a gente vendo esse trailer. Estão tão animados pra jogar. O que mais que vocês perceberam? Vocês têm alguma teoria?
Teorias aí, qualquer coisa a gente pode entregar aqui.
Eu vi bastante gente fazendo teoria aí na internet. Mas a gente pode fazer um episódio só sobre isso quando tiver a oportunidade, tiver o Marcel aí.
É isso aí.
A gente fala sobre o Breath of the Wild 2.
E claro, quando o jogo lançar, a gente vai fazer um episódio sobre ele. Provavelmente vamos estar errado em algumas coisas. E é isso.
É isso aí.
Manda pra gente nas nossas redes sociais, que é CoquiriCast, ou no nosso e-mail, coquiripodcast@gmail.com.
Então valeu, galera. Até mais. Até a próxima.
Valeu, gente. Até a próxima.
Valeu. Falou. Tchau, tchau.